Muito bom dia. Começo por dar as boas-vindas a todas as pessoas que se inscreveram para participar nesta audição. Começo também por pedir desculpa pelo ligeiro atraso, que já vai sendo uma contaminação do quarto horário académico à Assembleia da República, só que ainda faltam algumas pessoas que estão inscritas e também ainda nos falta um deputado que confirmou a sua presença. De qualquer maneira, vamos dar início aos trabalhos. Começo mais uma vez por agradecer a presença de todos. Temos consciência de que esta não é a melhor altura do ano para se fazer audições que envolvam professores e responsáveis pelas escolas, uma vez que há trabalho importante, sazonal, e que não pode ser ultrapassado. De qualquer maneira, a Comissão de Educação e Ciência, no âmbito das suas atividades, tem desenvolvido um conjunto de trabalhos, de visitas às escolas, de participação em debates, tem trazido à discussão pública, na medida das nossas possibilidades, diversos assuntos que são prementes no contexto da política educativa do nosso país. Temos tido, felizmente, uma resposta bastante dinâmica e do ponto de vista quantitativo e qualitativo, muito importante para os nossos trabalhos. Nós entendemos, enquanto deputados, que o nosso trabalho não faz sentido se ficar fechado nestas paredes do Palácio de São Bento, mesmo que seja neste anexo, e por isso tudo aquilo que seja o contato direto com os responsáveis no terreno pela educação é, para nós, fundamental. Como sabem, estão neste momento em discussão diversos documentos que são importantes, um deles, que é aquele que está agora, que vai entrar agora em discussão na especialidade e que provavelmente será votado ainda em votação final global antes do fim desta sessão legislativa, que é o Estatuto do Aluno. Está a ter bastante participação em termos dos grupos parlamentares, mas também dos cidadãos que, de alguma maneira, e através dos meios que estão disponíveis, têm dado e continuam a dar, e esperemos que o façam ainda, os seus contributos. A audição que nós temos hoje e que vai ser coordenada, de resto, como tem sido até aqui, pela deputada Teresa Damasio. Nós, no âmbito da Comissão, temos vários grupos de trabalho, vários relatores para matérias específicas e o tema de hoje, as escolas TAPE, da responsabilidade, enquanto relatora, da deputada Teresa Damasio, que já tem bastante informação reunida sobre esta matéria, mas que, como sempre acontece nestas coisas, consideramos que é sempre necessário aprofundar e ajoeirar essa informação a fim de o nosso trabalho se processar da melhor maneira. Estão presentes aqui na mesa, além da deputada Teresa Damasio, que é do Partido Socialista, mas está aqui como relatora desta matéria, a deputada Margarida Almeida, do PSD, o deputado Paulo Barradas, do PS, o deputado Miguel Tiago, do PCP, o CDS-PP e o Bloco de Esquerda, por razões de agendas, e também o Partido Ecologista dos Verdes, não podem estar presentes. De resto, devo dizer que ontem e hoje estão a decorrer as jornadas parlamentares do Partido Ecologista dos Verdes. De acordo com o regimento da Assembleia, quando há jornadas parlamentares de um grupo parlamentar, não pode haver outras atividades que envolvam os grupos parlamentares. No entanto, foi feita uma exceção, com a concordância do Partido Ecologista dos Verdes, para esta audição, uma vez que não a poderíamos adiar mais no tempo, estavam já as pessoas convidadas e o programa feito quando o PEV decidiu fazer as suas jornadas parlamentares e, portanto, o PEV não participará porque eles têm jornadas parlamentares, no entanto, é com a concordância do seu grupo parlamentar que pomos em marcha esta audição. O programa está distribuído, também está distribuída uma ficha para as inscrições, enfim, é necessário que haja essa formalidade a fim de a deputada Teresa Damasio poder fazer a gestão do tempo para as perguntas. Embora não estivesse previsto já nesta fase da audição a presença dos grupos parlamentares, estava previsto só no fim os grupos parlamentares fazerem as suas intervenções, no entanto, suponho que não virá mal nenhum ao mundo se durante a discussão os vários grupos parlamentares se assim o entenderem e se houver perguntas ou comentários que tenham a ver diretamente ou que exijam a posição do grupo parlamentar, eu suponho que não haverá problema nenhum que cada deputado que representa o seu grupo parlamentar intervenha já nessa base. No entanto, todos estamos convencidos que, já que estamos em maré de campeonato do mundo do futebol, o jogo estará sobretudo desse lado, ou seja, nós queremos ouvir, queremos receber contributos e as intervenções desta parte, essencialmente, serão mais no sentido de aprofundar, de especificar posições, de reunir elementos para depois cada grupo parlamentar poder de tomar as suas iniciativas. Desejo uma boa manhã de trabalho. Suponho que por volta de 1 da tarde tudo estará encerrado. De qualquer maneira, enfim, há sempre uma flexibilidade nestas coisas, porque o que interessa fundamentalmente, isto não é um proforma, o que interessa fundamentalmente é tudo aquilo que tem a ver com os TAPE, com as problemáticas que envolvem este segmento importantíssimo do nosso sistema, seja de facto esclarecido e debatido. Sendo assim, desejo a todos as maiores felicidades neste trabalho e é evidente que o diálogo, esta audição é apenas o início do processo, estaremos sempre abertos em qualquer momento, mesmo fora do contexto específico do tempo destinado a estas matérias, estamos sempre disponíveis para ou ir aos locais, como já fomos, e contatar e discutir no local estas matérias, como também receber informações e todo o tipo de contributos. As nossas portas estão abertas, quer fisicamente em termos de Assembleia da República, quer através dos meios de comunicação habituais que são da posse de todos. Por isso, tudo aquilo que vier será bem-vindo e, da nossa parte, e suponho que falo em nome de todos os grupos parlamentares, o que todos nós queremos é a mesma coisa, que é que tudo corra bem, que o nosso sistema, com os muitos defeitos que tem, mas também com as muitas qualidades que tem e que se baseiam sobretudo no esforço, na competência das pessoas que estão no terreno, seja de facto uma matéria para bem de todos e que seja tratada por todos com o objetivo final de sairmos em cada ano um bocadinho melhor do que o estado em que estávamos quando entrámos. Desejo a todos as maiores felicidades e também aos meus colegas deputados e agora passo a condução dos trabalhos à deputada Teresa Damasio. Estava aqui a articular com a deputada Teresa Damasio, talvez fizesse sentido se cada deputado muito brevemente quisesse lançar alguma questão que pudesse dinamizar o debate, e nesse caso, não é? Sim. Deputada Teresa Damasio passa a conduzir essa matéria. Obrigado.
Bem, muito bom dia a todos, muito obrigada pela vossa presença, Sr. Presidente, muito obrigada, já teve, o Sr. Presidente da 8ª Comissão já teve a oportunidade de enunciar os objetivos desta audição. Esta audição surge no âmbito do relatório Administração e Gestão Local da Educação, um relatório desenvolvido ao longo desta sessão legislativa, que teve como marcos importantes para a sua elaboração, antes do fim desta sessão, uma conferência em que analisámos as perspectivas, o enquadramento legal e doutrinário do modelo das escolas TAPE, e depois uma experiência em termos de direito comparado com o que se passa em França, e tivemos a oportunidade de ter aqui a Adida para a Educação da Embaixada de França, que nos explicou como é que este modelo foi implantado em França e qual foi a sua evolução, e ainda está no terreno. Tivemos depois visitas a escolas em todas as regiões de Portugal continental, conduzidas por deputados de todos os grupos parlamentares, em que o objetivo dessas visitas era, no terreno, e foram escolhidos escolas TAPE em momentos diferentes de evolução, ou seja, não foram escolhidas escolas todas iguais. O pressuposto era precisamente que fossem todas diferentes, tivessem todas em momentos diferentes de implantação do projeto, para precisamente se poder verificar do sucesso do projeto, das melhorias, das eventuais melhorias a introduzir, ao nível dos recursos humanos, ao nível dos recursos materiais, aquilo que as escolas entendiam que devesse ser acrescentado, e também uma coisa que nos parece fundamental, a relação da escola com a comunidade. Esta audição surge assim, em termos metodológicos, como a fase final de todo este, processo. Foram convidadas para estar as escolas visitadas, naturalmente, e foram convidadas para estar as escolas TAPE de todo o país. Compreendemos perfeitamente que, em termos de calendário escolar e em termos do movimento da escola e do trabalho dos docentes, este não é, talvez, como o Sr. Presidente já teve a oportunidade de referir, o momento mais adequado para ter a vossa presença aqui, mas por questão de organização interna da Comissão e também pelas fases de trabalho que este relatório teve, esta foi a única data encontrada para a realização da audição. De qualquer forma, o que se pretende é precisamente ouvir-vos, recolher as vossas sugestões para se incorporar no relatório que tem que ser aprovado na Comissão antes da sessão legislativa terminar. E, como o Sr. Presidente já teve a oportunidade de referir, e eu estou plenamente de acordo com ele e comungo dos mesmos pontos de vista, nós estamos aqui, é a nossa função principal, fomos eleitos e estamos aqui enquanto deputados desta, da 8ª Comissão, para ouvir, neste caso concreto, as direções e os professores das escolas TAPE, nesta audição em particular, porque acreditamos que a educação é o pilar fundamental da sociedade e acreditamos que só pode haver melhor educação com um diálogo com as escolas e com a inserção dos vossos contributos. Neste caso muito concreto, este relatório, naturalmente, que se pretende que dele surjam iniciativas legislativas, é um dos objetivos. E esse é, efetivamente, quando pensei na realização desta audição, entendi que era muito importante recolher os vossos contributos, que naturalmente depois têm que ser analisados e ponderados, mas recolher os vossos contributos para melhorarmos efetivamente toda a realidade das escolas TEP, que têm desempenhado no processo de aprendizagem dos nossos alunos contributos significativos, e tem sido de facto, e depois de todas as visitas e de visitar, para além dessas visitas em sede de relatório, muitas escolas TAPE, tem sido efetivamente um instrumento fundamental e um instrumento que importa apoiar, aprofundar e desenvolver. A metodologia de trabalho desta audição está nas pastas que vos foram entregues, e tal como o Sr. Presidente referiu, o que importa aqui é ouvir-vos, o que importa aqui é colocarem as questões, apresentarem as vossas sugestões e recomendações. Temos aqui presentes deputados de 3 grupos parlamentares, a quem naturalmente também podem dirigir as vossas questões, mas essencialmente recolher os vossos contributos, recolher aquilo que vos parece que poderá ser melhorado, e nós estamos aqui precisamente porque somos os portadores, portanto poderemos ser os fios condutores dessas vossas ideias, e portanto é bom que haja, é fundamental que haja debate. Se não houver debate, esta audição não faz qualquer sentido. Eu passava a palavra aos meus colegas e depois passava então a palavra, começávamos então com o debate, e pedia que preenchessem a ficha, como o Sr. Presidente referiu, para depois podermos iniciar as questões. Obrigada.
Muito obrigada, bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, no nome do Sr. Presidente, cumprimento todos os colegas da mesa. Em nome do Partido Social Democrata, quero dar as boas-vindas aos senhores professores. Como também já estive no terreno, sei o que é, neste momento, estar na escola e numa época de fim de ano em que se encerra um ano letivo e se planeia um outro, e, portanto, o excesso de trabalho é realmente relevante. No entanto, não deixa de ser oportuno que possamos ouvir a vossa opinião em relação aos TAPE. Eu visitei algumas escolas, alguns agrupamentos já conhecia, eu sou do Distrito do Porto, trabalhei no terreno 32 anos, portanto tenho alguma noção do que são as dificuldades dos professores a todos os níveis, e portanto acompanhei também alguns projetos TAPE. E se calhar, mais do que estarmos aqui assim a falar e não ouvir, eu deixava algumas questões já para podermos se calhar refletir, que é: como veem a ação da avaliação externa face às vossas escolas TAPE? Se realmente estas avaliações externas correspondem portanto, aos objetivos da vossa projeção, porque aquilo que eu senti no terreno é que, pese embora as avaliações externas por vezes sejam boas, quando se chega à avaliação em termos dos alunos, há sempre déficit, e que as pessoas consideram que não é justo porque não veem os aspectos portanto, subjetivos da avaliação destes alunos. Também o que é que pensam, porque também era um problema que nos levantavam, sobre o recrutamento dos docentes e dos assistentes operacionais, porque também a grande luta é a dificuldade em terem pessoas para vos apoiar nestas atividades. E uma outra era, em termos de programa de autonomia das escolas, também o que é que acham face ao projeto em que estão envolvidos, que são os territórios TAPE. E ficavam por aqui, portanto, vamos conversando e vamos realmente recolher tudo aquilo que possa ser o vosso grande contributo, como disse a deputada Teresa Damasio, no sentido de nós podermos melhorar este programa e no sentido de podermos ter alguma iniciativa que vá de encontro à vontade que são dos professores que estão no terreno. Portanto, bom dia e até já.
Muito bom dia. Queria saudar todos pela vossa presença. É verdade que no momento de final de atividades legislativas torna-se mais difícil aqui o vosso contributo. Eu não vou deixar muitas palavras porque já conheço aqui alguns rostos da última conferência. Isso quer dizer que se estabeleceu entre o Parlamento e as escolas uma ligação que não deve, a meu ver, esgotar-se neste relatório. Eu tenho para mim que as escolas TAPE são talvez a marca mais profunda daquilo que foi a reforma do sistema educativo em Portugal nos últimos anos, porque elas consignam, demonstram que realmente a ideia da educação igual para todos é uma ideia que não dá resultado e que não está votada ao sucesso. Eu penso que as escolas TAPE são o reconhecimento de que realmente há realidades que têm de tratar de forma distinta, de forma diferente. E que realmente, se queremos mais competitividade da nossa sociedade, se queremos que os nossos alunos sejam mais integrados, também temos que olhar para eles com essa diferença. E é nessa perspectiva que eu entendo que a escola TAPE é, de facto, uma mais-valia, é uma mais-valia importante. Temos ainda um longo caminho para caminhar, um longo caminho para fazer, mas daquilo que eu pude perceber na última conferência, há entusiasmo para esse caminho. Eu hoje vim mais na atitude de ouvir. Não vos vou deixar perguntas, porque eu creio que muitas questões vão aqui ser colocadas em cima da mesa. Penso que trarão esta audição muitas questões que podem e devem ser refletidas, e mais que inclusivamente poderão, assim nós possamos fazê-lo também, transformar-se realmente em iniciativas legislativas. Penso que isso é que será o mais importante. Portanto, reitero votos de um bom trabalho aqui nesta audição e, é claro, por mim acompanharei estes trabalhos, porque penso que esta reforma é uma reforma que emblema aquilo que o Governo fez e, naturalmente, o Partido Socialista está empenhado em reforçar esta ideia, sendo certo que não há reformas perfeitas, há reformas que são sempre aperfeiçoáveis. E é essa a perspectiva do Partido Socialista, ou seja, trilhar um caminho com determinação, sendo certo que é possível e deve corrigir-se a mão aqui e acolá, onde essa mão possa realmente acrescentar algo de novo. É uma ideia, é um bom projeto que começa a dar frutos. Muito obrigado.
Bem, bom dia a todos. Muito obrigado por estarem presentes em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Saudar a vossa presença nesta audição. Eu estou certo de que não me levarão a mal se vos passar diretamente a palavra, tendo em conta que já muito foi dito, que esta é uma audição que visa, no essencial, receber daí para cá e, portanto, no final dos trabalhos, os grupos parlamentares terão novamente a oportunidade de dar algumas notas sobre aquilo que entenderem e, nessa altura, também darei aquilo que certamente já conhecem, sendo as posições do PCP. Muito obrigado.
Eu agradeço aos meus colegas, eles participaram, como a senhora deputada Margarida Almeida referiu, participaram nas visitas às escolas e, portanto, estiveram comigo aqui também na conferência e têm acompanhado esta problemática e estas questões relacionadas com a administração e gestão local de educação. Só para vos situar, este relatório tem nesta sessão legislativa as escolas TAPE como objeto, terá como objeto na próxima sessão legislativa a transferência de competências para os municípios e, portanto, é um relatório que terá o seu fim no final da legislatura, mas em todas as sessões legislativas nós iremos estudar uma das medidas desta reorganização da administração e gestão local da educação. Nós já temos aqui várias inscrições. Eu passava a palavra ao professor João Carlos Martins Simões.
Bom dia a todo o auditório. Agradeço a oportunidade que temos para expressar aquilo que vamos sentindo no dia-a-dia nas escolas. Eu sou diretor do agrupamento de escolas de Rio de Moro, Padre Alberto Neto, que está naquela linha do IC19, onde é um espaço agradável para receber um vasto grupo de etnias diferentes, em que temos no total 28 etnias no agrupamento de escolas. Nós costumamos apelidar que é uma escola Benetton, portanto tem de leste, da Ásia, África, Brasil, portanto temos uma vasta panóplia de etnias e de facto é o primeiro ano em que estamos como escola TAPE. Obviamente que o facto de só sermos agora é porque todo o estigma que estava inerente ao primeiro modelo de escolas TAPE, que era a escola para os meninos maus, ainda hoje se vive na mentalidade dos docentes. É necessário mudar mentalidades e passámos 2 anos de sensibilização de facto ao corpo docente, que tínhamos que dar o pontapé de saída para uma nova política educativa com autonomia de escola. Contámos para isso com a ajuda da Direção Regional de Educação, na pessoa da doutora Maria João, que está também aqui presente, e de facto foi todo um trabalho de desbravar terreno na comunidade. Dentro destas dificuldades que nós temos, sem dúvida que a mudança de mentalidades do corpo docente é aquela que está mais premente e que, de facto, tem sido algum objeto de estigma ao desenvolvimento dos projetos. Tirando isso, surgem-nos questões que, de facto, termos arrancado um projeto com alguns docentes que se tornaram voluntários, muitos deles ainda são contratados, para nós seria uma mais-valia vermos, de facto, que tivéssemos a hipótese da plurianualidade que se verificava ao nível dos concursos e que neste momento ainda não chegou às escolas, portanto, o que nos deixa, de certo modo, algo irrequietos, sem saber o que é que será o segundo ano do projeto. Depois, em termos de intervenção, sentimos de facto ainda uma necessidade de maior envolvimento do Estado a dar-nos autonomia e apoio financeiro para conseguirmos solucionar os problemas que ali temos. Porque já é uma franja em que há rixas, existem gangues, existe o problema de falta das autoridades terem efetivos na escola segura. É um problema que se vive no terreno, portanto a escola segura está cingida a 3 efetivos em Rio de Moro. É muito pouco efetivo para a comunidade que tem e tem imensas escolas para dar apoio. Portanto, e depois já estamos com um alto índice de toxicodependência no meio que não sabemos como atacar, precisamos de ajuda e de facto só o TAPE como nós temos acho que não é solução, precisamos de facto mais apoios do que aqueles que já temos. De qualquer modo é um grande pontapé de saída para aquilo que estamos a fazer e que tínhamos.
Desculpe, professor João Carlos, quando falou que achava essencial maior apoio do Estado, refere-se à segurança.
E ao mesmo tempo mais projetos ao nível social, porque ao nível social é uma zona muito problemática. Nós temos algum número de abandono escolar. Neste momento contamos com 2 técnicas educadoras sociais e uma assistente social dentro do projeto TAPE e confesso que elas não têm mãos a medir, porque elas vão bater à casa das pessoas para conseguirmos trazer os meninos para a escola. Existe subnutrição, as famílias vêm para a Grande Lisboa e vivem de subemprego e são famílias ilegais, portanto, e nós estamos a tentar fazer todo o trabalho, não só de ajudar as pessoas no seu processo de legalização, como também de lhes fazer todo o apoio social que até hoje não era visto como uma responsabilidade da escola, mas neste momento é importante, porque as pessoas saem de casa às 6 da manhã e só regressam à meia-noite e os filhos são crescidos. Nós podemos dizer que os meninos não são filhos das pedras da calçada, mas efetivamente são adotados pelas pedras da calçada.
Quando fala destes apoios, refere-se então também a mais psicólogas, se bem percebi, dentro da escola?
Serviço social também. Por exemplo, a psicologia clínica é uma coisa que não é muito vista nas escolas, mas também fora dos psicólogos de orientação escolar é fundamental. É fundamental desmistificar as novas oportunidades, porque os cursos de educação e formação ainda não são vistos pelos pais nem pelas escolas como um caminho paralelo, e é visto como a cauda das oportunidades para os alunos. E isso não pode ser visto. Portanto, acho que tem que haver maior investimento por parte do Estado na divulgação dessas medidas, como sendo mais uma medida de caminho que os alunos podem seguir e que não seja um estigma. Quer dizer, eu por acaso sou professor, mas na altura, se eu tiver tido a oportunidade de ter um curso profissional que me tivesse dado aquele caminho que eram os meus interesses, eu hoje podia ser professor, mas teria se calhar optado por um caminho desses, sem estigma nenhum. Mas ainda hoje, no século XXI, ainda se sente esse estigma daquele caminho que é a cauda, é aquilo que é a margem de todas as oportunidades que nós temos.
Passava agora a palavra ao professor Luís Souto Maior Braga, do agrupamento do Parque, presumo.
Bom dia, eu venho de Viana do Castelo, portanto venho da escola, provavelmente deve ser a escola mais a norte, e tenho muito gosto em estar aqui, agradeço muito o convite. Nós, de facto, esta altura é uma altura difícil, mas o convite do Parlamento mereceu-nos toda a atenção e toda a vontade de participar. Eu tinha aqui umas notas e estava a ouvir o colega e acrescentei mais algumas coisas, vamos ver se eu consigo ser sintético sem vos maçar muito.
Não tenho que ter a preocupação em ser sintético.
Pronto, mas vamos tentar ver se eu não vos maço muito, sem perturbar muito a vossa vida. Então é assim, eu gostava de primeiro apresentar o agrupamento, porque acho que é importante. Nós somos um agrupamento TAPE, que se, e o doutor Nelson não me vai, digamos, não vai ficar ofendido com o que eu vou dizer, mas é uma tentativa de explicar de forma simples o que é que eu quero dizer. Face àquilo que o colega descreveu, nós somos um agrupamento TAPE da Liga de Honra, digamos assim. Imaginem que há uma primeira divisão que tem um conjunto de problemas muito pesados e nós temos problemas que são muito pesados no contexto da comunidade em que estamos. Porque na nossa, digamos que é uma espécie de efeito diamante, não é? Os nossos problemas, num fundo que até é relativamente branco, se nós fôssemos coloridos, brilhávamos mais. Porquê? Porque temos uma comunidade com 12% de alunos ciganos, portanto, em Portugal nós temos 50 mil ciganos em 10 milhões, nós temos 12% em 1000. Portanto, é um efeito de desproporção muito grande, porque houve erros de planeamento e a população ficou concentrada naquela freguesia. Temos cerca de 35% da nossa população escolar integrada em agregados que beneficiam do RCI ou, além disso, de subsídios de emprego. Portanto, temos situações desse tipo. E depois temos uma coisa curiosa, é que uma das áreas da nossa intervenção, nós temos 6 escolas, uma das áreas da freguesia central do agrupamento é, curiosamente, a área onde mora o conjunto de pessoas mais rica da cidade de Viana do Castelo, que é o Cabedelo, para quem conhecia Viana, é uma zona de moradias e, portanto, com algum poder de compra. Portanto, a nossa, há bocadinho disse, e tem toda a razão, que um dos aspectos fundamentais é a relação com a comunidade. Portanto, nós temos uma comunidade que é muito diversificada também. Temos todo o conjunto de pessoas que encaixa nesta descrição muito breve que eu fiz. Agora, a verdade é que nós estamos em Viana do Castelo e, de facto, eu não tenho, e tenho que ser honesto com isso, eu não tenho toxicodependência às escâncaras dentro da minha escola e também não faço questão nenhuma de ter, como é óbvio. Agora, a questão é que isto não deixa de significar que eu tenho problemas. E, portanto, tenho uma realidade diferente de Lisboa ou do Porto. Uma realidade diferente que é, em Viana do Castelo, quando eu era contratado e concorria para as escolas que havia ali na zona, eu estava na fila, e por acaso sou de Dark, que naturalmente concorria para a minha zona, mas havia muitos colegas que olhavam para mim com um ar muito conduído, então tu vais concorrer para Dark. Isso é uma desgraça, é uma coisa horrível. Portanto, essa imagem que se cola cria exclusão. e cria problemas complicados na integração numa comunidade que é relativamente pequena, como é Viana do Castelo. Agora, para não estar a amassar muito com descrições deste tipo, para nós ser TAPE é ótimo. E é ótimo por várias ordens de razões. Uma delas é que nos dá recursos para nós resolvermos os nossos problemas. Eu tive um acidente há muitos anos e digo que a essência daquilo que me fez andar não foi propriamente eu ter vontade de andar, foi um conjunto de exercícios que eu fiz que não tem nada a ver com andar. E, portanto, nós abordamos a questão do TAPE na perspectiva da indisciplina e na perspectiva do abandono. Uma das perturbações que nós temos à aprendizagem é o facto de termos indisciplina latente e nós atacamos, salvo seja, por aí. Agora, temos um conjunto de técnicos muito alargados, fizemos uma opção que foi colocar uma pessoa licenciada em Ciências da Educação que tem uma visão integrada do que é que se anda ali a fazer. Agora, o nosso problema fundamental tem sido ligar-nos a outras instituições. Eu sou de uma família de professores há 4 gerações e lamento muito dizer isto aqui, mas é assim, eu sinto que hoje socialmente há uma desvalorização social da capacidade técnica dos professores que é profundamente ofensiva. E, por exemplo, a nível da Segurança Social, as pessoas têm um entendimento de que nós não percebemos nada disto. Nós estamos ali há alguns dos meus colegas há 25 anos e realmente as pessoas não nos passam cartão falando em português, toda a gente entende. E, por exemplo, nós temos 4 equipas RCI, 4 equipas do rendimento social de inserção, a trabalhar no nosso agrupamento, com um problema curiosíssimo, é que cada um ganha por uma tabela diferente, portanto, nem sequer são iguais entre si, que dependem de IPSS, porque houve um outsourcing para IPSS que ninguém controlou, e eu tenho que me entender com 4 equipas. Portanto, eu quando tenho um aluno e tenho que falar sobre um aluno com alguém, eu tenho que primeiro perguntar e qual é a equipa. E depois há uma confusão em termos organizativos, aquilo nem vale a pena estarmos aqui a perder muito tempo. Agora, o facto é que, quando eu pedi à Segurança Social para ter uma reunião para falar sobre isto, eu demorei 1 mês e meio para ser recebido pelo diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Viana do Castelo. E fiz uma proposta muito objetiva, que posso mostrar a quem estiver interessado, de meios ativos de reforçar a parceria. E tenho um documento que recebi em resposta depois de uma negociação muito árdua, que é o exemplo concreto do que não deve ser uma parceria, porque o que lá está escrito é basicamente o que eles não vão fazer daquilo que eu lhes tinha pedido. E, portanto, isto é uma coisa profundamente grave e que tem que ser abordada com muita objetividade a nível da Segurança Social. Porque, por exemplo, e eu lamento dizer isto ao colega, mas é assim, eu não acho que a mentalidade dos professores da minha escola tenha que mudar. Eu tenho professores que há muitos anos, antes de haver tempos, iam a casa. Agora, o que eu tenho é um problema muito simples, é quando eu peço para me darem os dados de alguns alunos que beneficiam do rendimento social de inserção e estou disponível para dizer o que é que eles andam a fazer na escola, as pessoas respondem-me com argumentos que nunca provam de que eu não tenho nada que saber disso. Portanto, esse é um dos problemas que eu tenho e é um problema grave e que tem que ser encarado de frente. Depois, temos uma outra situação que são as comissões de proteção de crianças e jovens e que tem que ser encarado de frente. O Almada Negreiros dizia que quando ele nasceu já se tinha dito tudo sobre a forma como o mundo ia ser salvo. Faltava salvá-lo. E em relação às comissões de proteção de crianças, eu acho que se diz muito sobre como é que as coisas vão funcionar, falta funcionar. E a falta de recursos é patente, há gente muito bem intencionada e muito voluntariosa, só que nós não resolvemos os problemas com voluntarismo, resolvemos os problemas com eficácia. E em relação às comissões, por exemplo, em Viana houve uma evolução nos últimos 6 meses, porque houve uma aposta em dar mais recursos, mas, por exemplo, a questão de eu não saber, eu posso dar este exemplo concreto, se um aluno da minha escola estiver a ser estuvado em casa pelo pai e se a comunicação for feita por um vizinho, eu não vou saber que isto está a passar, porque eles não me dizem. Eu só tenho o direito de ter acesso à informação por via telefónica dos processos que eu próprio comuniquei. E porquê? Porque existe uma regra que é interpretada de forma extremamente restritiva por algumas comissões de proteção, no sentido de não fornecer informações. Eu posso dizer, por exemplo, que em 300 processos que existem na Comissão de Proteção de Crianças de Viana do Castelo, 65 foram iniciados por comunicação de uma escola do meu agrupamento. Portanto, nós volvemos 1/5 do serviço deles, mas eles não acham que tenham que nos prestar a informação. Isto é um problema que também deve ser devidamente abordado. Já agora, eu fazia uma nota positiva, que é a escola segura. Ainda bem que nós temos polícias. Eu tenho um dia-a-dia de convivência com a polícia que leva a que eu conte com eles como uma ajuda fundamental para resolver os meus problemas. Porque não complicam. Estão ali numa perspectiva aberta e de colaboração. Não me exigem papéis, não andam a complicar a minha vida, que já é complicada. Pronto, em relação às perguntas que foram feitas, em relação à avaliação externa, nós não temos razões de queixa. Nós tivemos uma avaliação durante 3 dias, em que tivemos todos a conversar sobre como é que as coisas andam. Os nossos resultados, como nós prevíamos, foram considerados suficientes. A prestação de serviço educativo foi boa. Organização e gestão e liderança muito bom. E na autoavaliação, suficiente. Nós não fizemos contraditório, consideramos que o relatório era justo. E não entramos em mais discussões sobre isso, e consideramos que para aquilo que a gente anda ali a fazer, a avaliação foi justa, foi correta, não temos nada a dizer sobre isso. Recrutamento, uma nota que é esta, quando nós começamos com o processo TAPE, numa reunião que houve há um ano e tal atrás, sobre o concurso, eu manifestei, e algumas pessoas eventualmente que lá estejam talvez se recordem disso, alguma discordância em relação à seleção de docentes tal como foi feita. Eu acho que as pessoas estão a entrar numa obsessão da escolha, que tem um efeito, é que provoca provoca diminuição da eficiência. O concurso nacional tem sido julgado de forma muito negativa, admitamos que tem algumas coisas para melhorar, toda a gente pode melhorar, mas a verdade é que durante 40 anos o sistema funcionou assim e apesar de tudo as coisas foram andando. Agora, por exemplo, a ideia de que nós podemos escolher professores por entrevista ou, por exemplo, como aconteceu numa escola, através de um texto de 500 palavras, para mim é uma ideia que me repugna bastante. Acho que não é muito eficiente. Depois, a questão da plurianualidade dos técnicos e dos docentes, e eu insisto neste ponto, dos técnicos e dos docentes, porque eu corro o risco de, se não fizer o concurso bem feito para o próximo ano, para os técnicos, ter uma equipa de técnicos toda nova. Não me parece seja um risco muito provável, mas é um risco, é uma possibilidade, até porque eles podem fazer outras escolhas na vida que lhes são legítimas, e às tantas convinha anular-lhes a necessidade de fazer essas escolhas. Depois há uma outra questão que tem a ver com a municipalização e que tem a ver com uma das formas de financiamento que nós estamos a utilizar no programa TAPE, que é o seguinte: nós somos também financiados através do POPH, portanto através de fundos comunitários. E, por exemplo, eu não posso imputar os custos de auxiliares, de assistentes operacionais, porque eles são municipais, eles não são meus, são do município. Ora, como não é o município que é o titular da candidatura ao POPH, as despesas associadas a esses assistentes operacionais eu não posso ir lá imputá-las, e isso tem algumas consequências, por exemplo, a nível de serviço burocrático, porque ser TAPE também cria necessidades burocráticas. E, portanto, a questão da municipalização é uma questão muito importante. Eu sou professor de História, faço essa nota. Ao longo da minha vida, nos últimos anos, eu voltei-me um bocadinho mais para a área da gestão. E uma das coisas que eu acho é que as boas intenções têm que ser acompanhadas de medidas de gestão efetivas. E, por exemplo, nós vamos enfrentar um problema terrível a nível das escolas, que é o novo regime de contratação pública, que já não é assim tão novo, tem 2 anos, mas que está agora a ser implementado e que vai criar alguns fenómenos extremamente perturbadores da forma como nós conseguimos gerir as escolas. Às tantas não é a altura de se falar disso agora, mas que convinha esse tema entrar na reflexão, era capaz de valer a pena também. E depois, uma outra questão, que é, hoje as escolas recebem verbas de muitos sítios. E essa diversidade de fontes de financiamento precisa de ser melhor integrada a nível da gestão. E esse problema, por exemplo, a nível dos municípios, há muitas escolas que se queixam que nunca recebem as verbas dos municípios atempadamente e que as recebem por jatos. Eu não me queixo disso, a Câmara de Viana, tradicionalmente, e já passaram por lá muitos vereadores, penso que de todos os partidos políticos, a nível da educação, tem uma continuidade de aposta na educação. Agora, o facto é que, já que para o ano vão falar da questão da transferência, isto é uma opinião de cidadão, não é de diretor de escola, de facto uma das coisas que falhou neste país foi não se ter feito a regionalização, porque nós durante a Primeira República tivemos municipalização do ensino e correu muito mal, porque a dada altura não havia dinheiro para pagar os professores, porque os municípios esqueciam-se de lhes pagar, isto é um facto histórico, e nós continuamos a persistir nos mesmos erros e vamos atomizar o sistema de ensino num país com a dimensão de Portugal. Finalmente, e para não fugir a uma questão que anda aí nas bocas de toda a gente, eu gostava só de falar de mais uma coisa, que é a questão dos mega agrupamentos. Porque acho que nós não devemos fugir aos temas que são importantes. Os mega agrupamentos em Viana não vão avançar, no Conselho de Viana, e não vão avançar por várias ordens de razões, não interessa agora para o caso, uma delas é a posição municipal. Eu escrevi um texto que anda aí a circular pela internet, que se chama... A autópsia do crime e o pastel. Se alguém tiver interesse em procurar a net, lê e percebe porque é que eu falo do pastel. Agora, há um dado que é este. Esse texto termina com esta frase só. Eu não me sinto capaz de decidir coisas sobre blocos operatórios do hospital simplesmente porque fui operado. E em relação às escolas, eu acho, por exemplo, que a lógica dos mega-agrupamentos, que tem uma lógica economicista e que não chega a ser economicista, que isso é que é o lado engraçado da história, é que o desperdício que vai gerar também tem que ser ponderado no lado dos custos, tem uma componente, é que, por exemplo, ninguém conseguiria governar um agrupamento que incluísse a escola de Dark, com os seus 1.085 alunos e um CNO com 985, se os juntasse a outras duas escolas para chegar aos 3 mil alunos. Era completamente ingovernável, porque eu tenho dias de 14 horas e mesmo assim tenho dificuldades. E já agora, já que estamos a falar de mega agrupamentos, e isto agora é uma questão muito paroquial, se me for permitido, eu acho que também era bom que as pessoas olhassem para esta realidade. É que, por exemplo, eu sou diretor de uma escola TAPE, o meu salário mensal são 1.650 euros. E se considerassem os 985 adultos que eu tenho no CNO, a quem eu assino os certificados, por causa de quem tem que fazer candidaturas ultra complexas e uma série de papeladas, eu ganharia mais 150 euros. E para terem uma noção, um chefe de divisão da administração pública portuguesa pode chegar a ganhar, que agora não se chama assim, tem outro nome, direção intermédia de segundo grau, acho que é isso, ganha 2.300, 2.400. Eu ganho 1.650. Isto porquê? Porque eu estou num ponto da carreira muito inicial e ganho um suplemento. Só que o meu suplemento não é o suplemento de topo, é o suplemento médio. E, portanto, eu estou aqui, levantei-me às 5 da manhã para cá estar e às vezes fico um bocado ofendido quando ouço, por exemplo, pessoas a dizer que aquilo que os diretores das escolas ganham é obsceno. Às tantas é. 1.650 euros para fazer o trabalho que eu ando a fazer, mais me valia ir sossegadinho para a minha escola, que por acaso até nem era Dark, e deixar-me disto. E porquê? Porque a realidade, por exemplo, é que eu tenho adjuntos que têm que dar 5 horas de aulas por semana e que de vez em quando estamos a discutir questões muito importantes do TAPE e eles têm que ir fazer, cumprir a lei, porque a lei diz que eles têm que dar essas 5 horas e nós cumprimos. E a verdade é que, para haver qualidade nos resultados, tem que haver meios para a gestão. E isso passa, por exemplo, por pessoas que eventualmente estejam motivadas para gerir, tenham condições para fazer essa escolha. E eu, com toda a sinceridade, e lamento dizer isto aqui assim num sítio público, vocês não têm que saber da minha vida, a verdade é que eu já não estou com muita vontade. E por uma razão simples, porque às tantas, já dei o corpo ao manifesto durante uns anos, e agora outros darão, porque eu, sinceramente, não sinto grande motivação para isso. Muito obrigado.
Muito obrigada por ter levantado tão cedo e estar aqui connosco, porque os contributos que nos trouxe foram muito, muito importantes e é relevante que tenhamos aqui também pessoas de todo o país. Esse foi também um pressuposto quando realizámos as visitas e as dividimos por regiões, para além de analisarmos os projetos TAPE em cada escola, uma das coisas que quisemos identificar na relação com a comunidade é se ela é significativamente diferente de região para região e que tipo de interação é que a escola desenvolve com os vários atores do processo educativo. E, efetivamente, há diferenças substanciais que importa, naturalmente, deixar devidamente sinalizado. Eu passava agora a palavra à professora Domingas do Carmo Velez, do agrupamento de Beja.
Ora, bom dia a todos. Não me levantei às 5 da manhã, foi um bocadinho mais tarde, porque o Alentejo fica talvez um bocadinho mais perto e é mais sereno e calmo, não sei se sim, se não, mas pelo menos assim o caracterizam. E acho que é uma mais-valia estes encontros, para nós podermos, de quem está mais perto, ao fim e ao cabo do Poder Legislativo, ouvir-nos em primeira mão. E às vezes, quando a comunicação passa por vários intermediários, muitas vezes perde-se. Portanto, acho que gostaria de felicitar, portanto, por esta iniciativa. Tal como o colega de Viana fez, e gostaria também de caracterizar, porque tal como já foi aqui focado, todos os tipos são diferentes, todos os contextos são diferentes e realmente cada um tem uma especificidade. Tem algumas semelhanças com o tipo de Viana do Castelo relativamente à percentagem de etnia cigana que constitui o nosso tipo de Santa Maria. Peço desculpa. Ora, e essa etnia cigana também depende da maneira como é encarada, porque é encarada de diferente maneira por vários pontos do país e muitas vezes o comportamento dessa mesma etnia também não é a mesma em todos os locais. De qualquer das maneiras, os problemas com que este tipo se debate, o de Beja, é essencialmente a nível de comportamento e de assiduidade. O comportamento tem mais a ver com bairros periféricos que não tenham também só etnia cigana, mas a nível da assiduidade o problema foca-se essencialmente na etnia cigana. E vamos ter o rendimento social de inserção, em que há um contrato assinado entre a Segurança Social e deverá haver o cumprimento de determinadas cláusulas desse contrato e que passa pela assiduidade dos alunos, e a qual não é cumprida. Portanto, por mais comunicações que se façam de abandono, por mais que agora, através dos técnicos do TAPE, é possível fazer um contacto mais direto com a Segurança Social e com os outros parceiros que têm responsabilidade sobre o assunto, realmente não se consegue os resultados nem os frutos que se devem obter. Porque começam-se a comunicar em outubro abandonos e não há um feedback relativamente a essa comunicação. Eu já fiz pessoalmente, tal como o colega, a solicitação a uma reunião com o diretor do Centro Regional da Segurança Social. Realmente foi acedido e pedi...
Desculpa, não há feedback da Segurança Social, é isso?
Sim, não há resposta, porque por mais que nós comunicamos uma e duas e três vezes, muitas vezes os abandonos, o que é certo é que as crianças não regressam. Então, porque é que não regressam se a família está a receber um rendimento social de inserção e tem obrigações sociais e educacionais para com aquelas crianças? Portanto, tem que haver algo, algum mecanismo que obriga que socialmente exista um compromisso e se obtenham resultados, porque esse investimento não é da Segurança Social, é de todos os contribuintes. Portanto, se é de todos nós, acho que nós também temos o dever de pedir contas relativamente ao investimento que é feito por nós todos, ao fim e ao cabo é por nós todos. Isto cria estigma e além de, portanto, na Segurança Social, também não tenho propriamente as quatro... digamos, parcelas dentro da Segurança Social, mas digamos que estes assuntos estão repartidos também por três parceiros ou por três entidades. Uma delas é a Segurança Social, outra é a Caritas, outra é as Sementes de Vida, portanto, e isto muitas vezes temos que andar a perguntar quem é de quem. Aquela família, aquela criança pertence a qual, para nós podermos comunicar e podermos resolver o assunto. Depois dessa reunião que pedi, e pedi inclusivamente para nós integrarmos o NELI, que é o Núcleo Local de Inserção, porque muitas vezes estão nas reuniões e telefonam-nos a perguntar sobre situações de determinado aluno. Isto não é execuível. Até porque muitas vezes marcam-se reuniões para tratar do assunto de um aluno e há um determinado número de alunos com o mesmo problema, têm nomes diferentes, mas têm o mesmo tipo de problema. E, portanto, se quem os tem, a maior franja, que acaba por ser, neste caso, o nosso tape de Santa Maria, se nós temos esse número, nós deveríamos estar lá para dar informação mais direta e a atuação que poderá ser feita, não digo que essa atuação seja punitiva, mas pelo menos que seja educacional, que seja social, de uma maneira de integração e que se obtenham resultados. Porque vai passando e isto parece um contágio, porque nada acontece e mais outra criança que vem, mais outro problema e continua. Portanto, isto é um ciclo continuado. Portanto, é um dos problemas com que nós nos debatemos. Em relação à etnia cigana, eu acho que ainda existe muito estigma e muita exclusão. E a própria sociedade prefere passar ao lado, não olhar para o local onde eles estão, e em Beja passa-se um problema que é mesmo em termos de marginalização. Existem dois bairros essencialmente problemáticos, que possivelmente já ouviram falar, vi há pouco tempo no Expresso e também no Correio da Manhã, que é o bairro das Pedreiras, que é basicamente constituído por etnia cigana, com um muro a separar da cidade, depois de uma estrada nacional, e em que tem que ser atravessada essa estrada nacional para poder, digamos, vir à cidade. Estes miúdos, neste momento, não estavam integrados num bairro também problemático, igualmente problemático, que é o bairro da Esperança, caracterizado por muita toxicodependência, muitos pais presos, e foi, portanto, por determinação da anterior ministra, fechada a escola, que não era escola, uma comissão de moradores, e que foi transformada em escola, portanto, sem qualquer tipo de condição, mas existiam lá cerca de 150 crianças. Houve a coragem de fechar a escola e de as mudar para um regimento de infantaria. Peço desculpa por poder caracterizar, mas cada contexto é diferente, e já que disse que podemos demorar um bocadinho mais, também podermos entender aquilo em que nós nos enquadramos e os problemas que nós temos localmente. E eles, neste momento, estão integrados no regimento de infantaria 3 de Beja, em que têm as condições de alimentação, de higiene, de segurança, diferentes daquilo que teriam no bairro. Portanto, no bairro era a rua que mandava. Portanto, muitos pais pulavam o pequeno muro da escola e houve agressões a professores e houve outros problemas. E, portanto, os miúdos também entravam e saíam quando queriam. E muitas vezes iam de pijama e com um bocado de pão com manteiga na mão. Portanto, a realidade era esta, atualmente não é, porque há um cuidado dos pais maior na higiene dos filhos, no vestuário, para eles poderem ir para outro local. A alimentação está assegurada, o transporte também está assegurado pela autarquia e, portanto, digamos que a realidade escolar destes alunos se modificou para melhor. E talvez seja essa a realidade da etnia e dos bairros que nos indicou para sermos tape. Nós já tínhamos sido tape quando foi os primeiros tapes de Portugal, e nós deixámos de ser tape quando os outros deixaram, mas fomos dos últimos e fomos agora novamente indicados para podermos integrar, mas seremos, portanto, os de segunda geração. Em relação às questões que foram aqui colocadas pela senhora deputada do Margarida Almeida, não me enganei, relativamente à avaliação externa, em relação à avaliação externa, nós tivemos uma avaliação externa antes do TAPE, portanto, não enquadrada no TAPE. Portanto, penso que a próxima etapa desta avaliação externa já terá uma outra panorâmica, porque terá que ser uma comparativa sempre. Em relação ao recrutamento, eu penso que é um problema que nos preocupa a todos. O recrutamento de docentes, quando foi feito para os TAPEs, iniciámos muito bem. Quando nós tivemos aquela nossa primeira reunião em Caparide, ficámos, embora não tivesse ficado tão pessimista como o colega se manifestou que tinha ficado naquela altura, eu acreditei que as coisas poderiam realmente resultar. E quando foi feito depois, a nível da escola, o concurso, e que nós criámos critérios, que fizemos entrevista, foi um trabalho árduo, também entre maio e junho, essencialmente maio, também uma altura péssima para as escolas, mas houve um grupo de trabalho que se dedicou a isso, eu estive nesse grupo de trabalho e fizemos entrevistas a todos os candidatos. Portanto, podem ver que a quantidade de entrevistas não foram feitas. Com uma série de critérios, e que foi dado a conhecer que é na página da escola, que era todos os candidatos que apresentaram, e isso levou, digamos, a que a escola tentasse encontrar um caminho de recrutamento, e aí relaciona um pouco a autonomia das escolas. No entanto, na fase seguinte acabou essa fase, e na fase seguinte não tivemos hipótese de ir às outras fases de recrutamento, portanto, ficámos só habilitados a poder ir à oferta de escola. O que isto nos prejudicou, e que houve alguns colegas que poderiam ter ficado e dar uma continuidade de trabalho, não ficaram. Portanto, a nível de recrutamento, eu penso que as coisas não correram muito bem, e digamos que é uma sorte, por acaso, da parte dos contratados colocados, o trabalho é válido e há, digamos, um envolvimento e um enquadramento perfeito no TAPE, mas poderia não ter acontecido isso. Em relação aos técnicos, eu realmente tinha algumas dúvidas em relação à plurianualidade possível dos técnicos, e uma vez que os tapes seriam de instalação por 2 anos, eu sempre pensei, quando fizemos o concurso, que seria por esses 2 anos, fiquei um bocadinho aqui com o bicho atrás da orelha, na questão de termos que repetir novamente esse concurso este ano. Não sei se é assim, se não, gostava depois de ser esclarecida relativamente a isso, porque realmente um tape sem os técnicos envolvidos, desde os mediadores, tenho um mediador cigano e gostava de deixar aqui esse testemunho, foi uma mais-valia, portanto é um trabalho extremamente válido, o contacto é feito sempre através do mediador e a questão de, às vezes, alguma invasão, alguns comportamentos mais agressivos junto da escola acabaram definitivamente, portanto foi um contributo muito bom para a acalmia na escola. Eu queixo-me um pouco do apoio local em termos de direção regional, de diálogo local, porque muitas vezes o que nos é dito, se tem apoios, tem que ter resultados, mas não é assim. Portanto, os tapes não nasceram para ser o lixo daquilo que as outras escolas não querem. Porque realmente nós não escolhemos os vizinhos. Mas o que é certo é que aquelas crianças têm todo o direito de estar na escola, como todos os outros que estão em sítios habitacionais melhores, mas os bairros também têm crianças e precisam de ser servidos, e é um serviço público. A escola pública não se pode dar ao luxo de dizer determinadas coisas. Muitas vezes nós ouvimos de colegas de escola vizinha que não têm estes problemas. Eu acho que há muita falta de solidariedade. Começa essa falta de solidariedade logo a nível profissional da mesma carreira, e depois tende-se socialmente a outras pessoas. E isto passa para um outro nível, que é a falta de respeito que existe por parte da sociedade e por outras profissões e por pais relativamente ao serviço da escola. O serviço da escola hoje em dia não se faz só com as horas que as pessoas lá estão. Faz-se com muita carolice, muita dedicação, muito empenho, muito envolvimento e muito com a base no acreditar e querer fazer. E isso corresponde a uma vontade de fazer diferente. E sem isso, não há tape que resista e nós não vamos conseguir melhores resultados nem com 1000 tapes. Nós temos que ter o envolvimento de todos. Eu acho que cada um tem as suas características, mas eu acho que dependemos muito, porque nós, quando nós idealizamos e formalizamos o nosso plano de ação dentro do tape, nós estabelecemos metas. São metas que nós pensamos que conseguimos alcançar com o nosso trabalho e às vezes não conseguimos só com o nosso trabalho, porque também estamos dependentes de fatores externos e que influenciam diretamente o nosso trabalho.
Eu peço desculpa de a interromper, mas disse que há falta de diálogo com a Direção Regional do Alentejo.
Eu digamos que há, não é propriamente falta, é um certo apoio. É que muitas vezes, não sei se alguém partilha desta questão e algo me pode ajudar a esclarecer melhor, é que nós muitas vezes sentimos necessidade de sermos mais apoiados ou pelo menos mais acarinhados com determinados problemas que nós temos. E não, tem os meios, tem que ter os resultados. Não pode ser só
mas
assim.
Mas não recebem a escola? Não...
não recebe, isso tudo bem. O que eu acho é que, dentro, por exemplo, eu tenho muitos problemas a nível do Conselho de Beja com as outras escolas relativamente à aceitação do tape. E que eu acho que quem tem que servir de mediador numa dessas situações e potenciar a uma mudança de atitude por parte das outras escolas é a Direção Regional. Porque a mim não me ouvem, porque eu sou a queixosa. Portanto, eu acho que tem que haver envolvimento de outras pessoas que estejam acima de nós e que sejam mediadores. Eu vou-vos só dar um exemplo. Neste momento estamos a trabalhar na questão de poder dividir a etnia cigana para as outras escolas de Beja. Eu tenho 150 ciganos e se calhar uma outra escola lá tem 2 e a outra se calhar tem 0. Portanto, não, isto não é lógica. Porque a união faz a força e realmente, se eles estiverem divididos, é muito mais fácil e também dos outros os aceitarem, de socializarem e integrarem mais. Há um movimento agora, só tivemos a comunicação oficial da Direção-Regional, que começaria agora, de uma forma gradual, pelas primeiras inscrições do primeiro ano, a haver essa divisão, e coube a cada um dos outros agrupamentos, 4, alunos de etnia cigana, a cada um. Portanto, em 150, eu fiquei com 142. Mas já há movimentações de pais, de associação de pais, de escolas, de ofícios a dizer que querem já os recursos também do TAPE de Santa Maria porque vão ter ciganos. Isso não faz sentido nenhum. Porque eu acho que aí há um papel importante da direção regional. E tem que haver, forçosamente. Peço desculpa por estar a desabafar e por estar a levar tempo demais. E em relação aos mega agrupamentos, que aqui o colega focou, eu também tenho muitas dúvidas. Eu acho que estamos pouco esclarecidos. Houve a publicação de um diploma. Há práticas diferentes nas diversas direções regionais ao longo do país. Cada vez que nós tocamos, pelo menos no Alentejo, parece tabu. Nada está feito, não houve qualquer reunião, não houve uma comunicação de nada. Muitas vezes, nem que seja no supermercado. Então, Santa Maria vai ficar sozinha, os outros dois agrupamentos vão para as outras secundárias e Santa Maria vai ficar sozinha. Sozinha estou sozinha. Se continuar, olha, é a continuação do mesmo. Agora, realmente, acho que tem que haver alguma comunicação. É, não é, é para alguns, é para uma amostra aleatória, para uma amostra selecionada, quem é que vai, quem é que não vai. Estamos com uma indiferença, com uma, digamos, uma... Exatamente, mas com algumas dúvidas relativamente a isso. E penso que de momento é tudo, não me quero alongar, mas acho que já falei demais. Muito obrigada.
Quando fala da direção regional, colocou-lhes, por exemplo, essas suas questões que nos falou agora?
Do mega agrupamento, coloquei. Não foi esclarecedor. Portanto, não houve qualquer reunião com as outras escolas, foi numa conversa informal, não posso considerar que ela seja oficial, portanto, nós recebemos o diploma e estaria à espera que houvesse uma reunião com todas as escolas e que, pelo menos, nos fosse comunicado qual é a intenção, se sim, se não, se é para depois, pelo menos tentar esclarecer. Portanto, neste momento, eu estou sem esclarecimento relativamente a esse assunto. E uma vez que somos TAPE, o que é que nos vai acontecer dentro dessa orgânica do novo diploma dos mega agrupamentos? Mas é quando me queixo, eu não me queixo propriamente, por exemplo, a relação com o diretor regional é ótima e o apoio que é dado é ótimo, até porque a indicação para TAPE foi potenciada por ele, não é nada disso. Eu tenho a ver com o envolvimento, com uma orgânica, um funcionamento, um apoio que muitas vezes pede-se por mail os dados sem se tentar saber o enquadramento e tentar compreender o que é feito. É mais nesse aspecto, não é uma queixa nem nominal, nem nada disso. Tem a ver com o funcionamento que eu acho que tem que existir. E pronto, não sei se...
Assim. E na questão que nos falou da divisão dos 4 alunos, sim, ou seja, dos 8 alunos por 2 escolas... também falou isso com a direção regional, manifestou o seu...
Esse nosso pedido e essa nossa solicitação já tem barbas, portanto já é de vários anos. Quando nós tivemos problemas, não sei se alguém conhece, não, porque foi numa altura muito problemática, não em outubro passado, portanto em outubro de 2 anos, e depois tivemos um ano letivo muito complicado, e a direção do agrupamento, na altura não era direção, era conselho executivo, acabou por se demitir em bloco. Portanto, não sei se estão recordados, mas isso esteve aí em vários, e que foi um pouco associado à avaliação, mas nada teve a ver com a avaliação, teve a ver precisamente com a instabilidade e insegurança que nós sentimos e que nos estávamos já íamos contraídos a trabalhar e, portanto, estávamos num momento de ruptura. E na altura nós colocámos a questão, inclusivamente a senhora ministra na altura chamou-me e não quis que eu me demitisse e que me pediu para ficar. Eu voltei atrás e fiquei, mas a solicitação que fiz foi mesmo a divisão, porque o problema está aí, do estigma criado e de toda uma diferença que existe. Foi-me dito que sim, que havia a divisão, estas coisas demoram, nós sabemos que estas coisas demoram e que as pessoas não aceitam de bom grado tudo isso que é feito. Mas ficou, pelo menos ficou alguma coisa, e este ano a Direção-Geral avançou em conversa com a autarquia e ambas as partes, localmente, pelo menos estão a lutar para que essa divisão exista e tente-se melhorar e potenciar mais a escola e igualar mais as oportunidades de todos. Estamos começando em pequeno número, Pode ser que isto melhore, não sei, mas realmente eu estava à espera de uma mudança melhor, porque as nossas expectativas realmente são sempre mais altas relativamente àquilo que acontece. Mas eu estava à espera que a divisão fosse um bocadinho maior e também não estava à espera que os meus colegas jogassem foguetes e apanhassem as canas e fizessem a festa toda. Mas, no entanto, também gostaria que houvesse uma maior solidariedade, uma maior partilha de problemas, porque todos juntos acho que conseguimos ir a algum lado. Agora, só uma parte fica um bocado enfraquecida.
Nós agora fazíamos um pequenino intervalo e continuávamos os nossos trabalhos, está bem?
15 minutos.
10 minutos. Não.